Como você passou da semana de domingo, dia 10 para cá?
Ah, eu queria ouvir um por um. Eu gostaria de ouvir. Eu sei que cada um enfrentou a sua luta, a sua batalha, teve seus problemas, suas preocupações. Mas se chegamos até aqui é porque o Senhor cuidou de nós. É porque o Senhor foi fiel conosco. Amém? E o que é amém? Deus fiel. Tudo isso se cumpriu. Jesus não voltou na semana que terminou ontem. E ele cumpriu a palavra quando afirma que cuidaria de nós, que estaria conosco, que nos preservaria, que nos instruiria, que estaria ao nosso lado em todo o tempo. E nós temos ouvido desde que o culto começou acerca disso, mas o primeiro desafio foi de louvar ao Senhor. Esse foi o primeiro grande desafio, louvar a Deus. Fomos chamados a isso. Logo na abertura, todos são convidados e todos devem louvar a Deus. Por quê? Porque Ele é bom. A prova é que você passou por mais uma semana. A prova é porque você chegou até aqui. A prova é porque o Senhor enxugou suas lágrimas, mesmo no meio das suas dores. E essa não foi uma semana fácil para muitos de nós. E aí eu estou sendo generoso. Posso afirmar que para toda a igreja não foi uma semana fácil. Não foi. Foi uma semana de saudade, de perda, foi uma semana de separação, foi uma semana de até breve. Mas o Senhor tem cuidado de nós. Se há uma coisa que guardamos no coração, em qualquer que seja a situação, é a esperança. Agora permanecem a fé, a esperança e o amor. E eles permanecerão até a volta de Jesus. Quando então a fé e a esperança serão unidas na realidade do amor que é eterno. A fé e a esperança se manifestam em Jesus, no Senhor e na fidelidade da palavra dele, revelada na pessoa do Filho. E quando o Filho vier, a plenitude da glória de Deus, nós contemplaremos e dela participaremos. Então, a esperança se tornará agora realidade presente. A fé se completará, se consumará em nós, porque o Rei terá chegado e nós estaremos com ele para sempre. E então, o amor, a essência do Deus vivo, nós desfrutaremos por toda a eternidade. Por isso, fomos chamados a louvar ao Senhor e continuamos com os nossos cânticos, cânticos que nos convidam a lembrar daquilo que Ele tem feito por nós, não só o que fez na cruz, mas o que faz a cada segundo do nosso dia. Fomos desafiados a não fugir da presença dEle. Às vezes, quem aqui não tenta fugir da presença de Deus? Diante do computador, tenta dar aquela escapadinha para ver o que não deve, para ler aquela matéria que sabe que não vai acrescentar nada. Mas sabe, né? Às vezes a carne é fraca e você se inclina para ver. Aquele videozinho que não agrega nada, ao contrário, só induz a pecado. E de repente você vai lá e dá aquela lambidinha naquele negócio. Ah, queridos, todos nós somos frágeis, somos falhos. Mas o convite é de não fugirmos da presença de Deus. Porque na presença dele, aí nos fortalecemos na graça. Como ele disse a Paulo, na pessoa de Jesus: minha graça te basta. E Paulo já deu seu testemunho. Não esse, o apóstolo. Quando estou fraco, então sou forte, porque a graça transborda na minha vida. Prosseguimos no exercício da fidelidade, reconhecendo que Deus não descuida de nós. Por isso podemos ser fiéis com Ele. Aquele que é fiel com Deus nunca vive a falta, porque o Senhor multiplica. Ele sempre multiplica para honrar aqueles que o honram. E então nos colocamos diante dele para dizer: quebra-me, molda-me, transforma-me, unge-me. Mas é muito bonito tudo isso na retórica, é muito fácil dizer isso no argumento. Minha mãe já dizia: falar é fácil, fazer é que são elas. E há um grande desafio da parte de Jesus, para mim e para você. O desafio é simples, e eu falo dele a minha vida inteira, desde que comecei a caminhar no Evangelho, e eu amo essa palavra de Jesus. A palavra é permanecer. O grande desafio do Evangelho, o grande segredo do Evangelho, e o Evangelho é Jesus, é permanecer. É fácil crer, é fácil acreditar, é fácil vir a Jesus, é fácil até entabular uma caminhada com Ele, dar os primeiros passos, passos até um pouco mais arrojados, atrevidos, mas permanecer é um grande desafio. Permanecer significa muito mais do que nós podemos imaginar. E Jesus, no Evangelho de João, abra sua Bíblia comigo. Evangelho de João, no capítulo 15. Nós vamos palmilhar o Evangelho, particularmente os primeiros 11 versos, mas eu quero chamar a sua atenção, os seus olhos, a sua mente, o seu coração, apenas para um verso, e só a primeira parte do verso. É o verso de número 4 do Evangelho de João, no capítulo 15, quando Jesus está conversando com seus discípulos acerca da necessidade de eles, aqueles que estavam com ele, e nós hoje permanecermos. Eu estou sempre falando desse texto, sempre, sempre, sempre. E eu quero trazê-lo à memória. Nós vamos trabalhar esse texto em dois encontros, hoje e no próximo domingo. Tem muito que ser dito, e eu não consigo esgotar tudo isso. Mesmo em dois domingos não vai dar. Nós não vamos conseguir, mas vamos tentar. Evangelho de João, capítulo 15, verso 4, primeira parte. Jesus disse: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Só a primeira parte do verso de número 4, não o verso todo. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Eu repito, é o grande segredo, é a chave do Evangelho. A palavra permanecer significa seguir existindo, segundo os dicionários. E ela vai além. Significa também manter-se ou conservar-se. Esse é o significado da palavra permanecer nos melhores significados. Aqui Jesus, no capítulo 15, vem trabalhando a ideia da vinha, vem trabalhando a ideia do agricultor. Já no primeiro verso, ele fala sobre isso. Vamos mencionar um pouquinho mais para frente. Ele usa a figura da vinha, da videira, porque ela era muito comum na realidade de Israel. Ela fazia parte da atividade econômica e da vida diária daquele povo. Era mais fácil eles entenderem a mensagem dessa maneira. Então ele diz que ele é a videira verdadeira, o pai é o agricultor e nós somos os ramos. Ele diz isso ao longo dos primeiros 11 versos, pelo menos, do capítulo de número 15. Usar essa metáfora, queridos, foi para Jesus uma ferramenta muito prática e precisa ser para nós também. Essa representação simbólica nos apresenta quatro elementos que nós precisamos compreender, e nós vamos ver dois hoje. Quatro elementos básicos que nós precisamos assimilar a fim de tirar o maior proveito possível desse ensino de Jesus. A minha função como pastor do rebanho de Cristo é nutrir esse rebanho de alimento, é guardar esse rebanho, ou seja, vigiar esse rebanho. E aí tem gente que não gosta muito dessa ideia, né? O pastor fica me vigiando, mandando mensagem todos os dias, versículo todos os dias. É, eu mando, se quer para você não fugir da palavra. Né? Eu mando para que você reflita nas Escrituras e aquele verso te incomode, para que você pense nele e o aplique de alguma maneira ao seu dia a dia. Eu mando os aniversariantes do dia, às vezes eu esqueço, aí tem que sair pedindo perdão. E eu fico no calo do meu rebanho, porque essa é a minha função, cuidar do rebanho de Cristo. Mas, dentre as mais diversas, uma das mais importantes, se não a mais importante, é nutrir esse rebanho com alimento, para que esse rebanho com saúde se multiplique. Porque eu sou apenas um servo. Esse rebanho precisa ser bem cuidado para que possa, então, absorvendo o alimento que recebe, alcançar o objetivo do dono, que é Jesus Cristo. Maturidade, como ensina a palavra, Paulo fala muito sobre isso. A estatura do varão perfeito, que é Cristo Jesus. Então, vamos olhar para o lado prático desse ensino do mestre, aqui no Evangelho de João, no capítulo 15. O primeiro elemento evidente aqui, queridos, é a videira. É lógico, é a videira. Mas eu não sei se você tem conhecimento, existem três tipos de videiras nas Escrituras. O primeiro tipo é a videira do passado. A videira do passado refere-se a Israel como nação. Você vai encontrar isso no Salmo 80, verso 8 e 19, em Isaías 5, de 1 a 7, em Jeremias 2, verso de número 21, Ezequiel 19, de 10 a 14 e Oséias 10, verso de número 1. Primeira videira é a videira do passado, Israel. Num ato de graça maravilhosa da parte do Altíssimo, ele, Deus, Jeová, transplantou Israel para Canaã. Tirou do Egito e transplantou para Canaã. Como quem trabalha na agricultura, como o agricultor, como fala Jesus aqui, logo no primeiro verso do capítulo 15 do Evangelho de João. Tira da terra onde eles estavam fincados, por força de uma escravidão, por força de um peso terrível que eles carregavam, e coloca numa terra nova, com condições maravilhosas, expressão completa da graça, quando a ideia da graça ainda não era conhecida. E lá eles têm a oportunidade de desfrutar benefícios inimagináveis. Quer conhecer alguns? Vá ao relato da saída do povo do Egito e depois da entrada do povo em Canaã, dos espias que voltaram, trazendo notícias daquela terra que manava leite e mel. Entenda o que significa esse conceito de leite e mel, do que eles viram dos habitantes da terra, da qualidade da terra, da fartura da terra. Deus deu a eles o melhor que ele podia oferecer. E há uma indagação interessante da parte do Altíssimo na palavra de Isaías ao povo de Israel no capítulo 5, verso 4. E eu vou usar a versão Almeida, Revista e Corrigida. Que mais se podia fazer ainda à minha vinha que eu não lhe tenha feito, disse Deus. Que mais se podia fazer ainda à minha vinha que eu não lhe tenha feito? Ele fez tudo o que podia. Tudo que estava ao seu alcance. Se há uma nação que teve tudo para ser bem-sucedida, foi Israel. Tudo, ao longo da história, tudo lhe foi dado para que ela pudesse ser a grande nação. Mas a videira produziu uvas bravas, que não podiam ser consumidas, que não valiam para nada. Ao invés de praticar a justiça, praticou a opressão, queridos. Ao invés de produzir retidão, produziu iniquidade. Ao invés de produzir fidelidade àquele que libertou aquele povo do exílio e transplantou aquela gente para Canaã, aquele povo se mostrou infiel ao Altíssimo. Quando o próprio Filho de Deus veio para cuidar da vinha, com toda generosidade e amor, foi expulso e foi morto. Parábola dos lavradores, Mateus capítulo 21, versos que vão do 33 ao 46. A videira do passado, mas há também a videira do futuro. Se eu tenho a videira da terra, Israel, eu tenho a videira do futuro. E aí eu tenho dois conceitos diferentes quando eu penso na videira do futuro. A videira da terra, por isso mencionei agora. Apocalipse 14, de 14 a 20, refere-se ao sistema do mundo gentio, que está amadurecendo para o julgamento de Deus, por causa da sua iniquidade. Os cristãos são ramos da videira do céu, mas os incrédulos são ramos da videira da terra. Temos então, nesse conceito de videira do futuro, duas videiras embutidas diferentes, a videira da terra e a videira do céu. Os não salvos dependem do mundo para receber o sustento e encontrar a sua satisfação, a sua alegria. E infelizmente a satisfação e a alegria que encontram passa rápido demais, enquanto que aqueles que creem em Cristo dependem dele e o que encontram dura para sempre, se permanecerem, se deixarem quebrar, moldar, encher, transformar, não sendo apenas uma retórica na poesia muito bem escrita, numa melodia muito bem composta. A videira da terra será cortada e destruída quando Cristo voltar. É inevitável. O sermão profético, Daniel e todas as passagens, inclusive o Apocalipse, deixa isso claro. Ela será cortada e destruída quando Jesus voltar. A videira do presente é nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que está em nós. E inclui, obviamente, os ramos. Esses ramos nós vamos tratar já já. Jesus é a videira verdadeira, e ele fala disso, a terceira videira que aparece na Bíblia. Ele é a videira verdadeira, ou seja, a original, da qual todas as outras são meras cópias, imitações baratas. Verso 1, Jesus afirma: eu sou a videira verdadeira. E ninguém se levantou ao longo da história para contestar isso. Alguns até planejaram, mas seus argumentos se desfizeram como neblina. Não houve sustentação filosófica, doutrinária, bíblica, nada. Nada que se pudesse usar. Como cristãos, queridos, nós não vivemos de substitutos. Nós vivemos do único, do verdadeiro. O simbolismo da videira e dos ramos é semelhante àquele da cabeça, ou do cabeça, e do corpo, que Paulo usa. O corpo é a igreja, a cabeça é Jesus. Temos um relacionamento vivo e de pertencimento a ele. E aí mora o problema do conceito permanecer. Porque para permanecer em Cristo, o conceito de pertencimento tem que ser claro e tem que ser assumido. Eu não sou mais eu. Não é isso que Paulo diz? Não mais eu, mas Cristo em mim. Eu não existe mais. Eu, Getúlio, eu, Paulo, eu, Zélia, eu. E eu posso citar o nome de praticamente todo mundo aqui. Um ou outro não consigo. São rostos mais novos, com quem eu não pude conversar ainda, que eu não tenho ido à porta. Mas a grande maioria eu posso chamar pelo nome. Esse eu não existe mais. Se Jesus passou pela minha vida, se eu abri porta do meu coração para que ele entrasse, se eu chamei de meu Salvador, esse Jesus está em mim. Não mais eu vivo, mas Cristo em mim. Pertencimento. Eu pertenço. Eu sou dele. Esse conceito não é meramente subjetivo. Ele é prático, existencial. Sem ele, acabou. Porque o eu não existe mais. Ele em mim. E ponto final. Mas eu disse que além da videira, existe um segundo elemento, porque são quatro e eu quero tratar apenas de dois hoje. O segundo elemento é óbvio, são os ramos. E aí nós entramos na história. São os ramos. Sozinho, queridos, um ramo de árvore é frágil e imprestável. Ele não serve para nada, a não ser para ser queimado. Tira ele do tronco, tira ele da árvore e ele vai secar. Ele vai murchar e vai secar. Logo, logo, ele só serve para ser queimado. Normalmente não se usa um ramo, um galho, como adubo. As folhas, sim. O galho, nunca. O ramo não é capaz de gerar vida própria. Não é. Eu sei que alguns gostam de fazer aí os seus malabarismos de plantas. Minha mulher, de vez em quando, faz, na hora que a gente faz visitas, estamos há um ano e 7, 8 meses sem poder fazer visitas por causa da pandemia, mas quando vai fazer uma visita, chega lá, tem uma plantinha diferente. Gostei desse negócio. Dá para tirar uma muda? E aí tira uma muda. Mas, na verdade, a muda o que é? É parte da planta, não é só um galinho. E tem gente que tira o galinho e dá. Às vezes pega, mas às vezes não pega. Porque o ramo em si não gera vida. Ele tem que retirar a vida da videira. Nós somos ramos ligados à videira. Fora dela não há vida. É nossa comunhão com Cristo, queridos, por meio do Espírito Santo, que nos permite vida e fruto. Sem vida não há fruto, e sem Cristo não há vida. Você entende o processo? Por isso é importante o senso de pertencimento. Eu não pertenço ao mundo, por isso as coisas do mundo não são relevantes. Eu posso fazer, eu posso desfrutar, eu posso aproveitar, mas se elas me impuserem um padrão, uma conduta ou uma exigência que confronte a minha fé, eu abro mão de qualquer uma dessas coisas, porque eu não preciso delas, eu preciso de Cristo, porque sem Cristo eu estou morto, sem Cristo eu não existo, eu preciso de Jesus, sem ele eu não estou vivo, eu vou ficar nessa tecla o resto do tempo. Muitas imagens de Cristo e dos cristãos apresentadas, queridos, nas Escrituras, enfatizam o conceito de união e de comunhão. Eu posso citar, por exemplo, o corpo e os membros, como falei ainda há pouco, e aí o texto que eu quero mencionar, 1 Coríntios capítulo 12. Eu posso lembrar das ovelhas e o pastor, João 10. Eu posso lembrar da noiva e do noivo, Efésios 5, versos 25 a 33. E aí vamos navegando. Os evangelhos estão cheios desses textos que nos trazem a ideia de união e comunhão com ele. União vital, união para a vida e comunhão para a continuidade da vida. Quanto antes nós descobrirmos que somos apenas ramos, que sem a videira não existem mais, melhor será o nosso relacionamento com o Senhor e com o mundo. Menos com o mundo e mais com o Senhor. Veremos as nossas fraquezas, queridos. Reconheceremos as nossas limitações. Confessaremos os nossos pecados. E admitiremos que nada podemos. Tudo podemos naquele que nos dá vida. Naquele que nos fortalece, naquele que nos supre. A palavra-chave do Evangelho de João, mas particularmente no capítulo 15, é permanecer. 11 vezes ela aparece só entre os versos 1 e 11. 11 vezes a palavra permanecer e suas variantes aparecem só nos primeiros 11 versículos do capítulo 15. Isso mostra que não é pouca coisa. Permanecer, volto à ideia, significa manter comunhão com Cristo. E aí, usando a ideia dos dicionários, muito além, significa seguir existindo em Cristo. Paulo diz aos romanos que não devemos tomar a forma do mundo, nos conformar com o mundo, mas antes nos deixar renovar na nossa mente, para então experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Precisamos continuar existindo em Cristo, mantendo-nos, conservando-nos em Cristo. Sem isso, não há vida. Sem isso, não há céu. Sem isso, não há esperança. Sem isso, a fé é morta. Sem isso, o amor é uma utopia que ocupa a nossa cabeça e não chega ao nosso coração, porque tudo que fazemos é apenas teatro. Volto à ideia. Permanecer significa manter comunhão com Cristo, de modo que trabalhar com Ele, conviver com Ele e permitir que Ele trabalhe conosco, caminhar com Ele, permitir que Ele caminhe conosco, nos leve a produzir fruto ou frutos. E precisamos tomar cuidado com o uso dessas duas palavras, porque elas não significam a mesma coisa. Nós temos o fruto e temos os frutos. O fruto é do Espírito e os frutos do Espírito Gálatas, e os frutos vão além, são consequência do fruto do Espírito. Sem dúvida, a palavra de Deus, considerando esse permanecer, inclui a confissão de pecados. E esse é um outro problema para nós quando queremos tentar permanecer. Porque há uma falsa ideia de que, uma vez com Cristo, já não há mais acusação sobre nós. É fato, a Bíblia diz, não há mais acusação para os que estão em Cristo Jesus, desde que haja arrependimento e confissão de pecados até a volta dele. Porque quando encontramos Jesus, Ele nos perdoou em Deus, na pessoa de Deus, pelo sangue derramado, à medida de todos os pecados confessados até aquele encontro. O problema é que continuamos pecadores, continuamos, como Paulo gosta de mencionar, presos a esse corpo mortificado. Ainda temos um velho homem dentro de nós, e eu gosto muito desse conceito de Paulo, um velho homem dentro de nós que se inclina para a carne, que se inclina para o pecado. A Escritura diz que o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Por que diz isso? Porque nós temos a inclinação para o pecado, e não é uma mera inclinação, é uma busca pelo pecado. Os nossos olhos correm, nossos pés se apressam na busca do pecado, nossos ouvidos são aguçados quando o assunto é pecado. Quando estamos diante de um jogo de futebol, não ficamos com sono, não ficamos enfadados, não ficamos cansados, mas quando estamos diante da Bíblia para ler, quando estamos no culto, quando estamos fazendo alguma coisa que nos leve a Deus, geralmente nós ficamos moídos, entediados, ficamos distraídos, ficamos... Aí vem outras coisas da cabeça, pensamos nas contas, pensamos nos compromissos da semana, pensamos... Quando o assunto é permanecer, o desafio é extremamente pesado, porque há uma luta espiritual dentro de cada um de nós, que ainda não foi terminada. Há uma batalha entre o velho e o novo que precisa ser vencida, e a confissão de pecados é inevitável quando o assunto é permanecer. Sem ela, a confissão de pecados, nada, absolutamente nada vai servir de empecilho para que o pecado floresça. Mas com a confissão de pecados, mediante arrependimento e fé, a comunhão com Cristo será plena. Não há harmonia entre luz e trevas. Não há celebração entre homem e Deus à medida do pecado. A Bíblia diz que o pecado abre abismo entre nós e Deus, faz separação entre nós e Deus. Não estamos justificados pelos pecados futuros, e sim por aqueles já confessados. O que ainda cometermos, temos que buscar a justificação em Cristo Jesus. É fato que no verso 3 Jesus diz, vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. É óbvio, está no texto. E essa palavra me leva a todos os dias orar a Deus, como está na Escritura, e clamar a Ele, Senhor, me revela os pecados ainda não confessados. Me revela, me mostra os pecados praticados, dos quais não me arrependi depois do começo da minha caminhada. Assim como nós temos a questão do arrependimento de pecados e a confissão deles, também temos um outro tema que eu tenho abordado ao longo de anos do púlpito da igreja. A obediência. A obediência nós praticamos porque nós amamos a Deus. João 9 e 10, capítulo 15. Se você está com a Bíblia aberta, é só mover os seus olhos. Capítulo 15 de João, versos 9 e 10. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Você percebe a seriedade disso aqui? A profundidade dessa afirmação de Jesus? Se Ele, sendo Deus, Filho do Altíssimo, a revelação plena da glória de Deus entre os homens, obedeceu aos mandamentos do seu Pai, e requer de nós obediência, porque somos tão negligentes às vezes com a com essa questão da obediência, com a questão do pecado não confessado.
Como saber se eu permaneço em Cristo então, pastor?
Certamente essa é uma pergunta que está na cabeça de muitos. Como é que eu vou saber se eu permaneço em Cristo? Eu vou sentir alguma coisa de diferente? Alguma coisa de especial? De sobrenatural? E eu vou dizer para você que não! Você não vai sentir nada disso. Nada sobrenatural, nada maravilhoso, nada transcendente, nada de revelação, não!
Mas há evidências muito específicas que vêm à medida da ação do Espírito Santo, que mostram de maneira clara e inconfundível quem você é. Quando permanecemos em Cristo, produzimos frutos. Verso 2 do capítulo 15. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele, o pai, o agricultor, corta. E todo o que dá fruto, ele poda. Outras versões dizem, ele limpa para que dê mais fruto ainda. Quem está nele, quem permanece nele, dá frutos. Além do fruto do Espírito, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Esses são os elementos do fruto do Espírito. Não são os frutos. É como uma laranja, como uma mexerica. O Rio a gente chama de tangerina, para todas as espécies. Aqui tem nomes diferentes, né? Cada fruta tem seus gomos. Pois é, o fruto do Espírito, ele tem seus gomos. Mas é um fruto só. Amor. E começa com ele. Amor. Qual é o segundo? Eu já falei todos eles já. Amor. Alegria. Paz. Ânimo longo. Bondade ou benignidade. Mansidão. Quem é que pode completar? Hã? Benignidade, bondade. Domínio próprio. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Vai ficar mais prático. Esse é o fruto do Espírito. Dele nós vamos multiplicar, produzindo frutos novos. Santidade, justiça, misericórdia. Quem esteve conosco na live de quarta-feira deve se lembrar que falamos sobre misericórdia. Entre outros tantos que eu poderia ficar aqui citando, certamente muitos pensaram, conversões a Cristo Jesus. Ninguém vai trazer a outra pessoa a Cristo Jesus se primeiro não houver honestidade, retidão, santidade. E eu vou ficar aqui citando uma série de frutos do Espírito que emanam do fruto do Espírito, que são resultado do permanecer em Jesus. Nós vamos tratar esses frutos um pouco mais para frente, no caso na semana que vem. Além da questão dos frutos, além de permanecermos em Cristo, é óbvio que sentimos do Pai nos podando, e isso dói, nos limpando, e isso incomoda, para que possamos dar mais fruto ainda. Esse é um exercício constante. O cristão que permanece em Cristo recebe respostas das suas orações. Está no texto, verso 7, se permanecerem, se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será dado. Olha que desafio de Jesus aqui. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. E além disso, queridos, ainda temos a questão do amor. Experimentarmos um amor cada vez mais profundo por Jesus, mais intenso e radiante por Jesus e por todos os que estiverem à nossa volta, sejam nossos irmãos na fé, sejam aqueles que não creem em Jesus. João 15, versos 9, 12 e 13. A Bíblia está aberta. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. O meu mandamento é este, verso 12. Amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Além do amor, além da obediência, além da resposta às orações, temos a alegria. E eu não estou falando simplesmente do fruto. João 15, 11. Tenho dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. Queridos, em relação à permanência, é natural, é plenamente natural o ramo permanecer ou estar ligado à vinha. Mas isso precisa ser cuidado, mantido, preservado, cultivado a cada instante. Não acontece automaticamente no caso da nossa relação com Jesus. Eu preciso cultivar essa minha caminhada com Ele. Eu preciso cultivar essa minha amizade com Ele, esse meu caminhar, esse meu relacionamento com Ele. Caso contrário, é o esforço de um só. É como amizade com alguém.
Se eu tentar ser amigo pessoal e íntimo do Zé Rubens, e ele não quiser ser meu amigo, isso não vai rolar. Que eu dependo dele respondendo a minha proposta de amizade, a minha proposta de intimidade, de confiança. Vamos ter que tomar muito café de duas mãos juntos. Vamos ter que comer muito sal juntos. Minha mãe costumava dizer que para conhecer uma pessoa é preciso comer 1 quilo de sal com ela. E sal não se come de colherada, se come de pitada. É assim que funciona. Quero conhecer a Jesus? Vou fazer com ele como eu faço com o sal, de pitadas. Um dia de cada vez, uma hora de cada vez, um minuto de cada vez. Permanecer em Cristo exige adoração, meditação na palavra dele, sacrifício e serviço. Mas isso provoca grande alegria, íntima alegria. E uma vez que começamos a cultivar essa comunhão profunda com Deus na pessoa de Jesus, não teremos desejo, queridos, de voltar ao mundo ou às coisas superficiais que o mundo oferece. Como cristão, eu me tornarei indiferente ao mundo. Por mais lindo que ele seja, por mais envolvente que ele seja, como ramo da videira, eu e você temos o privilégio de permanecer em Cristo e a responsabilidade de dar frutos. Mas essa é uma decisão. E eu falei sobre decisão há pouco tempo atrás. Volição, ato ou desejo de decidir. Liberdade dada por Deus. Quero ou não quero. Falei sobre o custo de seguir a Cristo. Tem um preço, o preço do amor, o preço do sofrimento, o preço do abandono das coisas que não me levam a Jesus. Minha missão, e eu vou reafirmar isso, queridos, é pastorear o rebanho de Cristo. É supri-lo para que quando o rebanho se espalhe, leve vida por onde passar. O que você tem levado? Eu, como ovelha do rebanho, preciso levar a vida para onde vou. Por isso eu estudo, leio, pesquiso, debruço. Fico ansioso para chegar ao domingo para compartilhar a palavra que eu estudei, que eu... Paulo, é a mesma coisa, a gente fica naquela elétrico. Aí quando eu termino o culto do domingo, eu vou para casa um bagaço. Eu chego em casa moído, é assim, Paulo? A gente chega em casa, eu não sei ele, aí eu vou assistir tudo de novo. Tudo de novo. Ouço a palavra, ouço os cânticos, vejo o culto todo novamente. Isso não vai mais de uma, duas, três vezes. Para que aquela palavra comece a se impregnar na mente e no coração. Para que eu possa dar fruto. Domingo passado, por exemplo, eu cometi um erro. E insisti no erro, que eu anotei errado. Quando eu não anoto, eu esqueço. E quando eu anoto, eu não percebo se eu anotei certo. E quando anoto certo, às vezes eu esqueço de ler o que eu anotei. É uma coisa horrorosa. Eu bati e insisti num texto que era no verso 32. E não era o verso 32, era o verso 33. O texto da semana passada foi declarado errado. E eu fiquei a mensagem inteira com o texto sendo citado errado. Peço desculpas à minha igreja. Não é porque eu não estudei. É só que eu grafei na hora de digitar errado. Ao invés de digitar 3:3, eu digitei 3:2. Primeiro eu fui corrigido pelo meu filho. Depois o Espírito Santo deu uma boa, deu uma acudida. Eu não posso negar, errei. Mas quantas vezes eu paro diante do Espírito Santo de Deus, diante de Cristo Jesus, dando liberdade a Ele para que o Espírito trate comigo, para que eu possa produzir fruto? Quantas vezes você faz isso por dia? Ah, eu oro uma vez por semana, eu leio a minha Bíblia uma vez por semana. Isso não resolve, querido, porque você não come uma vez por semana, você não dorme uma vez por semana, você não toma lanche uma vez por semana, você não namora uma vez por semana. Ah, namoro? Sim, não namora, porque hoje tem WhatsApp. E nós fazemos da vida espiritual, e eu falei sobre isso, hábitos espirituais, quando conversamos sobre o preço de seguir a Cristo, hábitos espirituais são relegados a segundo plano. Até quando? Porque permanecer em Cristo é cultivar essa caminhada com Ele, é cultivar estar ligado à videira, porque senão, queridos, a vida, a seiva que vem da videira não chega na ponta do galho, e esse galho começa a secar da ponta para perto da... até que ele seca inteiro, e o agricultor vem e corta, porque ele vai ter que ser lançado no fogo. Porque o texto já diz, os ramos que não dão fruto não servem para nada. Ezequiel trabalha esse conceito de maneira profunda, essa verdade de maneira abrangente. Galho que não dá fruto não serve para nada, a não ser para ser queimado. Quem é você? Esses dias eu parei para assistir um trecho de uma série, e naquela série há uma personagem que se abrigou em determinado lugar, que parece um mosteiro, e ali ela tinha que aprender que ela era ninguém. E enquanto ela não assumisse a condição de que ela não era ninguém, ela não poderia sair dali. Mas ela não podia dizer simplesmente para que o outro, o monge daquele mosteiro, se sentisse satisfeito. Ela tinha que provar que ela guardava no coração a consciência de que ela não era ninguém. O problema é que nós cristãos não temos essa mesma atitude. Ali é uma encenação? Ali é um teatro? Ali é um filme? Sim! O problema é que nós não vivemos um filme, nós vivemos uma realidade. E Cristo está voltando. E essa realidade é pautada pelo eu, Tudo sou eu, tudo é para mim, tudo é agora, tudo é o que eu quero. Eu não existe mais, não existe mais Ana, não existe mais Cláudio, não existe mais Vânia, não existe mais Isabel, não existe mais Rubenita, não existe mais Célia, não pode mais existir Sônia, não pode, porque se continuar existindo, no dia do juízo você será ignorado, no dia do juízo você não será chamado, no dia do juízo seu nome não será declarado, você não ouvirá, vinde, bendito, o Pai quer que você dê fruto, mas para você dar fruto tem que estar ligado à videira, tem que permanecer na videira, pagar o preço de viver na videira, se deixar podar, limpar pelo agricultor, e então dá muito fruto, frutos lindos. Eu amo manga, e uma das mais belas imagens que eu gosto de contemplar é uma mangueira, um pé de manga carregado, e ver aquelas pontas de galhos tão cheios de mangas grandes, que eles vão cedendo quase que até o chão, e algumas tocam no chão, de tão pesados, de frutos abundantes. E eu fico pensando, será que nós um dia vamos poder ouvir do nosso Senhor que nós éramos como uma frondosa mangueira, de que tantos frutos produzíamos que até pendíamos? Eu oro para que sim, eu prego para que sim, eu ensino para que sim, eu busco alimento saudável para que sim, eu oro para que você case. Eu fico olhando para alguns solteiros da igreja e fico tentando arrumar par. E eu não vou citar nomes, mas já tenho alguns pares aqui na minha cabeça formados, viu? Você está sozinho? Você já é minha vítima. Não vou citar nome para não deixar ninguém encabulado. Mas alguns já ouviram da minha boca: estou me preparando para orar por você. E outros já ouviram: eu já estou orando por você. Mas eu quero mais do que apenas arrumar para você um marido ou uma esposa. Eu quero que você ouça: vinde, bendito de meu Pai. Eu quero que você seja uma árvore frondosa, junto a ribeiros de águas, que dá o fruto na estação própria, as folhas não caem, e tudo quanto faz, prospera. É o salmo, e você é o galho dessa árvore. Essa árvore é a videira, essa árvore é Jesus. Aleluia. Que seja assim. Semana que vem a gente continua essa conversa. Conversa não, pastor. Só você falou o tempo todo. Ah, você respondeu mais do que pode imaginar. Seus olhos responderam. Seu incômodo respondeu. E o Espírito Santo vai resolver o resto. Em nome de Jesus. Aleluia. Ele vai responder.